No ar, mais um Papo de Clubista.
Papo de Clubista.
Papo de Clubista, tá ok?
Fala, galera. No ar, online e onde você estiver, está começando mais um podcast do Papo de Clubista. Eba!
Vamos lá.
Com a presença de Alberto Mário.
Estamos aí, mais uma vez. Vamos debater sobre esse assunto polêmico.
Gabriel Queiroz.
Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os clubistas do Brasil.
E estreando aqui com a gente, Marina Andrade.
Olá, galera, bom dia para todo mundo aí.
E como o Alberto falou, o assunto de hoje gera muitas discussões. Alguns são contra, outros são a favor. São os estaduais. Será que eles ainda são úteis? Será que eles atrapalham o calendário? O que vocês acham? E sua opinião, Gabriel?
Eu sou mais pró do que contra o estadual. Ele auxilia ao nosso futebol a evoluir. A gente consegue recolher valores do interior, nós conseguimos fazer que os clubes do interior cresçam, e fora que é necessário para que o futebol esteja sempre renovando, porque depender só dos times grandes e depender da base dos times grandes, que hoje em dia se baseia em jogadores de empresário, fica complicado o futebol evoluir dessa forma.
Alberto?
Bom, sou totalmente contra, né? Nunca escondi nas nossas rodas de conversa que o campeonato mineiro, por exemplo, tem poucos times bons, se minimiza apenas em Atlético Zero e às vezes o América. Nunca o campeonato mineiro vai chegar tipo um paulista, então fica apertado, mano. Mas no geral...
Mas a discussão, no caso, não é o campeonato mineiro.
A discussão é estadual em geral.
Todos os
mas
estaduais.
Eu convivo o mineiro, né? Então, pegando de exemplo, pra mim já tinha que ter acabado há muito tempo.
Mas por qual motivo ele deveria ter acabado?
Mano, calendário, Zé.
Você está pensando como torcedor do seu time.
Não, mano.
E o torcedor do
que
interior,
mano,
como é que ele
que
fica?
São 14 datas, mano, que podiam ser bem espalhadas no ano, pro parar de ter jogo.
O futebol não evolui só com times grandes.
Tem time que joga 3, 4 vezes, mano, por semana, quase. Então, não dá.
Como que o futebol vai evoluir se depender só dos times grandes, como Atlético, Cruzeiro, Grêmio, Internacional?
A mudança tem que vir lá de cima.
Não, a mudança não vem de cima.
A mudança tem que vir lá de cima. Ela tem que vir da CBF, por exemplo. Cria uma outra coisa para os times do interior.
Isso, mas isso é o estadual. A questão,
não.
A questão é como o time grande ele gere o seu calendário. O Atlético Paranaense ele utiliza jogadores do Sub-23... no Campeonato Paranaense. Eles chegaram na semifinal com essa equipe. E por que os outros times não podem fazer essa tendência? Isso não impede que atrapalhe o calendário.
Atrapalha.
Não atrapalha. O Atlético Paranaense meteu 3-0 no Boca, jogando com seu time titular, e tá na semifinal do Paranaense e não tem um problema.
Mas aí você não acha que essa postura do Atlético Paranaense não desvaloriza a competição, já que ele já está jogando ela? Ele não deveria mostrar mais interesse?
Mas a questão é que em jogos decisivos, por exemplo, o Atlético Paranaense utiliza um time melhor. Ele faz uma mescla com seu time reserva, seu time titular... e os jogadores do Sub-23. Eu não vejo como desvalorização você testar jovens num campeonato desse. Vamos lá, se o Atlético Paranaense entrar com toda a intensidade, igual contra o jogo contra o Boca, por exemplo, para jogar contra o Cascavel, você ganhar de 5-0, muitos consideram respeito. Mas para um time do interior, não é algo fácil.
O próprio Atlético Mineiro aqui mesmo, como estava na fase pré-Libertadores... usou bastante o pessoal, os reservas, praticamente um terceiro time também no Mineiro. Mas
e,
não, não
isso
foi
legal. E isso atrapalha onde?
Atrapalha justamente igual você falou.
Você tem um elenco, você precisa utilizá-lo. Se você não utilizar o elenco nesses momentos, você nunca vai poder usar. Você vai colocar, por exemplo, jogadores de terceiro reserva, um goleiro reserva que a rotatividade de goleiro é baixa. Ele vai ter oportunidade em jogos grandes? Não vai ter. Então, o Campeonato Estadual, ele dá essa oportunidade de jovens e de outros mostrarem seu futebol.
Não, mas beleza, se não for acabar com o estadual, pelo menos mudem o calendário, espalhem esse estadual. Porque acaba o estadual, quantos jogadores ficam desempregados?
Eu sou a favor, por ser uma forma de treinamento para os grandes times poder disputar grandes campeonatos e para os times pequenos também de interior. Eu acho que é bom para eles atingirem um nível técnico e também para ganhar visibilidade na mídia. Eu acho que seria importante também colocar na mídia os estaduais de segunda divisão. Muita gente reclama que a questão dos grandes times jogarem com times pequenos. Como é que eu vou querer que os times pequenos tenham um bom nível, sendo que eu não dou oportunidade para eles?
É, tem esse detalhe. Mas essa questão da mídia, por exemplo, eu acho uma coisa complicada para dar mais visibilidade para equipes da segunda divisão, porque essas equipes elas não dão o retorno
financeiro
e midiático que essas empresas geralmente...
Mas você não acha que se der...
Eu acho que se teria mais um valor social do que midiático, por exemplo.
Entraria na questão da valorização do futebol.
Mas isso. Eles estando na mídia não facilita a questão dos patrocinadores? Até para alcançar um nível técnico maior. Eles alcançando um nível técnico maior... entra a questão dos patrocinadores, que vai entrar
também
do valor aquisitivo.
Uma coisa anda com a outra, né?
Eu não sei se é verdade, falando de mídia, assim, porque eu li, na hora que eu estava estudando sobre o assunto, que a Globo mesmo, que é detentora da maioria dos estaduais, a partir de 2020 vai deixar de transmitir bastante campeonato. Vai ficar apenas com os principais. Acho que o Paulista, que tem contrato até o final de 2022...
Tá, vamos dar um exemplo. O Alberto comentou antes sobre o Paulista. O Paulista só chegou nesse nível técnico porque ele tem investimento, ele tem mídia.
Exatamente.
E os times do interior, eles buscaram outras formas de conseguir equiparar com os times da capital. Vamos ver o Audax. O Audax foi o time do Fernando Diniz, correto? Olha onde que aquele Audax chegou. O time do interior, ele tenta se inovar, ele tem que buscar um projeto. Por exemplo, o Mirassol... Ele construiu um CT com o dinheiro da venda do Luiz Araújo, que era do São Paulo, que ele iniciou a carreira na base no Mirassol. Eles construíram um CT e vai utilizar isso para criar futuros talentos. Aqui em Minas, vamos falar da nossa realidade, a gente não vê os clubes do interior tentando fazer algo tão inovador como isso.
Todo ano é os mesmos jogadores que você recebe no Campeonato Mineiro.
E aqui, você pegando o exemplo de São Paulo com Minas, as cidades do interior de São Paulo, elas são do interior, mas elas são cidades enormes. E as torcidas realmente abraçam os times da cidade. Claro, se um Corinthians for visitar um Novo Horizontino, por exemplo, vai ter mais torcedores do Corinthians, mas vai ter torcedor do Novo Horizontino. Aqui em Minas tem torcedor da cidade, só que as estruturas dos estádios... A comparação de torcida do time da casa e do time grande que vem de fora fica muito mais pro time de fora.
Eu acho que o time de Minas que em algum momento teve um maior sucesso foi os times do Triângulo Mineiro, na época que os frigoríficos da região, eles abraçaram o projeto dos times e entraram com um investimento
mais
forte.
Isso é mais incomum em São Paulo, por São Paulo também
mais comum, né, João?
Ser um estado mais rico e ser mais midiático, o retorno financeiro é maior.
Eu acho que existe um erro de dois lados. Tá, o Alberto disse que a mudança tem que vir de cima. Mas, infelizmente, isso não acontece.
Não acontece por quê?
Porque o time de Série A, ele não está preocupado com o time do interior, ele está preocupado em ganhar dinheiro. Somente isso.
Então, aí vamos lá para alguns prós para os campeonatos estaduais. Vale como uma pré-temporada... testando jovens e contratações, feirão de jogadores de times menores, clássicos, dinheiro de TV, que quer queira ou quer não, os clubes do interior eles recebem, é praticamente a única fonte de renda deles para o ano, se eles não disputarem outras competições. Os clubes grandes também ganham uma quantidade boa de grana, coisas que só acontecem no estadual.
Nomes de jogadores, nomes estranhos.
Cachorros andando pelo campo. Não, isso na Libertadores tem também. Não, mas no nosso campeonato a gente vê gato.
E a oportunidade dos clubes pequenos jogarem contra os grandes, das cidades menores receberem os clubes grandes. Esses são os prós.
Então, desse pró aí, essa parte do clube visitar a cidade pequena, uma das partes legais apenas do estadual.
Uma?
Porque aí o torcedor do interior vai ter a oportunidade de ver o time, mas mesmo assim, mano, não consigo engolir o estadual.
É muito clássico. Você comemora clássico.
Do estadual?
Comemora. Que eu já vi.
Eu quero provas disso.
Então. Comemora.
Já vi bravo também por causa disso.
Não, eu já passei mal, mas só em Libertadores.
O título do Atlético Mineiro roubado contra a Caldense em 2015?
2015, 0-0 no Mineirão e 2-1 lá em...
O Alberto também comemorou igual um corintiano.
Que isso, uma comparação escrota.
É, porque foi roubado.
Tem esse lado bom, que você, igual o Gabriel já tinha comentado no início, você ter esses jogadores e dar oportunidade para os jogadores de base. Isso é realmente um ponto legal do campeonato, porque nem sempre esses jogadores vão ter oportunidades. Em campeonatos brasileiros fica mais difícil de você ter esses jogadores. Você geralmente já entra com o time para ter ali o alto desempenho, alcançar ali o máximo de pontuação que puder, o mais rápido possível.
Esse ponto que você
surgem
tocou,
jogadores.
Esse ponto
continuar.
Que você tocou sobre o feirão de jogadores dos times menores.
Surgem jogadores frequentemente.
Olha o Tietchan voltando para o São Paulo.
Isso, o Tietchan que era do Audax.
Qual
o Tietchan? Do Diniz.
O único Tietchan bom de bola.
O Tietchan que começou bem no Palmeiras, foi pra fora e não vingou e tá voltando agora.
Ué, mas ir pra fora e não vingar até o Gabigol.
Falando de jogadores e de times também, eu acho que a mídia também está mais preocupada em focar em grandes times e grandes jogadores também.
Exatamente.
Isso. A mídia, ela não preocupa, assim, a gente fala que seria bom para os pequenos times, para os jogadores de base, mas a mídia também já tem aquele vício de mostrar só os grandes jogadores, né? Os que já estão na mídia. Então, então é uma mudança que tem que partir de todos os lados.
Essa questão da mídia, mas é o que traz o retorno. Infelizmente, essas equipes do interior, elas não são capazes de retornar para a mídia o que a mídia espera de ganho. E outro ponto positivo são os clássicos, são mais constantes. Aqui é possível, em Minas, é possível ter três Cruzeiro e Atlético dentro de um intervalo de 3 meses.
É, 3 empates em um período muito...
2014, 3-0.
Mas,
ótimo campeonato.
Tem um pró que você não citou, eu acho muito importante ser citado. O estadual, ele traz a oportunidade de famílias irem com mais facilidade ao estádio do que outros.
Mais barato, importante.
O ingresso barato, ele leva uma pessoa que tem menos condição.
Melhora.
Exatamente, a sensibilidade melhora muito. É estadual, quantos jovens, quantas crianças você vê no estádio?
Aí o cara nunca foi no estádio, vai no estádio estadual e vê o terceiro time. Qual a graça?
É.
Mas para uma criança, você acha que faz diferença?
Ver o terceiro time, ver os moleques que... O cara na televisão, ele vê, por exemplo, aqui em Minas.
Vê o Robinho,
vê o Fred no Cruzeiro, vê Ricardo Oliveira, Luan no Galo pela televisão.
Alejandro.
Aí vai no estádio, vai lá e vai ver Alejandro.
Beleza, mas...
Vai ver...
Já existiu times piores.
Não faz sentido.
Não, mano. Claro que faz. Para uma criança faz sentido a acessibilidade.
Eu realmente acho que seria frustrante.
Pergunta
também.
Um torcedor, quem que é Neto? Você vai saber quem que é o
não,
Neto
não
do
é,
Atlético.
Não, não, é a grande, não é a grande atração, mas você tem vivência no estádio. Você acha que uma família com 3 filhos consegue levar o filho para ver um jogo do Campeonato Brasileiro?
Só se ela for uma
principalmente
família
rica. Principalmente famílias carentes, né?
Exatamente.
Só uma família rica consegue.
Pessoal, o ingresso da Libertadores aí é R$40. Tá bom, não é caro.
Não é caro.
Mas você acha que uma família consegue levar?
É caro, sim.
R$40 é caro? Pra Libertadores?
Eu acho.
Não.
Você pagou mais caro no Vila Mix e ficou sentado na cadeira do Mineirão.
Paguei R$20. A atração dos campeonatos estaduais, mesmo quando os times daqui vão jogar fora, a atração são os clubes daqui.
Exatamente.
Eles jogando fora de casa, eles ainda vão ser o principal atrativo. Vai jogar Cruzeiro e Tupinambás lá em Juiz de Fora. As pessoas vão para ver o Cruzeiro, não vão geralmente para ver o Tupinambás.
Eu vou dar um exemplo dentro do nosso projeto, dentro do PDC. O Iago Aredo, ele mora no sul de Minas e ele mesmo citou que as oportunidades que ele tem de ver o Cruzeiro é quando o time vai para o sul de Minas.
E ele é sócio.
Ele é sócio do Cruzeiro e ele disse para ele conseguir vir para BH para ver um jogo é como se fosse um jogo de 11 horas, que aí seria o horário ideal para ele. Mas tirando isso, o cara não consegue ver o jogo. Então assim, ok, talvez não vá com o time titular, mas você como torcedor, só de ver seu time jogar, você já não sente uma felicidade, não? Ou você só vê o jogo que, sei lá, o Ricardo
Oliveira... E quem
Oliveira
faz tá o time edição. Não são só os grandes jogadores do time, né? Os
exatamente.
Mais conhecidos.
Você tem que apoiar independente do jogador que sai em campo.
É mais difícil o cara ir assistir o time dele e chegar lá e não conhecer ninguém que tá no campo.
Difícil é você ver o jogo e tem lá Bilu no campo vestindo a camisa 8. Isso era difícil. O que a gente
cara
tem hoje em
2008
dia...
aqui. Pelo amor de Deus.
Argumentos.
Sim, agora vamos aos contra, né, Alberto?
Nosso não, eu que... queria falar ainda porque é, tem uma coisa que eu fico... Qual foi o último jogador revelado no Campeonato Mineiro?
Não, você está especificando muito o Campeonato Bernard? Mineiro.
Não, sei lá, foi?
Nem sei.
Ele nem foi no Mineiro.
Não sai ninguém do Campeonato Mineiro.
E do Paulista?
Todo ano tem um no Paulista.
Não, todo ano
e do
tem
Carioca.
Um
esse ano mesmo...
Carioca, apesar do Carioca ser uma bagunça, o nível técnico não ser bom, os times como Botafogo, Vasco, que não são times grandes, mas não tem tanto dinheiro, eles acabam fazendo a safra nos times do interior.
Esse ano mesmo, no Paulista, tem o Martinelli do Ituano. Olha
tá
que
todo
jogador,
mundo
todo mundo tá querendo ele.
O Campeonato Paulista, ele realmente distorce.
O Paulista é muito diferente.
Mas,
então,
mas entra aquele aspecto financeiro que o João comentou no começo do podcast, que as cidades de São Paulo, elas são bem estruturadas. Então, é difícil eu comparar. Tem um time de Nova Serrana vai conseguir comparar com um Mirassol, um Audax, um Ituano, que são times mais estruturados. Vamos falar a verdade, é impossível.
A última revelação do futebol mineiro foi o Bruno Henrique, só que ele saiu do Campeonato Amador, pra você ter ideia. Nem
tá,
do Mineiro.
Mas
foi.
Aí eu quero colocar um contraponto. A culpa de não ter revelação é culpa do estadual ou é culpa dos clubes? Porque o estadual tá aí para dar essa oportunidade. Agora, se o time lá de Nova Serrana prefere contratar um jogador de 45 anos, isso não é erro do campeonato, é erro da gestão do clube.
Eu vou falar aqui um exemplo, que é a cara do Campeonato Mineiro. Everton Maradona. não sei se tá
calma,
jogando.
Não, ele
na
já
verdade,
saiu.
Eu tenho o melhor, que é o Ademilson.
Quantos anos o Everton Maradona ficou reinando no Campeonato Mineiro?
E jogando diferente.
E não saía ninguém pra
mas ele ainda está jogando, não?
Não sei, sinceramente não sei.
Acho que ele é reserva em algum dos clubes.
Mas olha pra você ver, a gente tem esse cenário aqui que não revela.
Mas...
Eu sou contra a realização dos estaduais, eu não tinha falado ainda, mas eu sou contra. Porém, eu vejo que tem uma forma da gente ter os estaduais, entre aspas, sem que os clubes grandes tenham que jogar e que esses clubes pequenos tenham um calendário pro resto
sim,
do ano.
Sim, mas você não concorda comigo que a gente não tem que ser só contra, a gente tem que dar uma solução? Eu
isso,
acho que
eu
o mais
penso...
importante desse podcast é a gente visar uma solução, o que a gente poderia solucionar.
Vamos lá pros contras dos estaduais, antes da gente entrar nessa questão. Baixo nível técnico, eles encurtam os calendários das competições
sim,
nacionais
sim.
e internacionais. O público geralmente é baixo. Desgaste dos atletas, principalmente dos que estão... dos clubes grandes que teriam mais tempo para uma pré-temporada e ela é adiada porque tem o campeonato estadual para disputar. E é que entra na parte da antecipação da pré-temporada.
Essa questão do desgaste é verdade, porque, por exemplo, o Cruzeiro, muitas vezes, ele tem que ficar poupando o jogador por causa da Libertadores.
Como o João disse antes do podcast aqui, sobre o Thiago Neves se lesionar... Foi durante ou foi antes? Sobre o Thiago Neves se lesionar...
Já começou machucado e voltou, machucou de novo.
Ah, você tinha que agradecer por ele estar machucado.
Eu não agradeço a lesão de jogadores, isso é imoral.
Mas e o Rodriguinho metendo gol, você agradece?
Isso é normal.
Tá, eu concordo com você, João, que deveria ser estudado alguma forma do calendário ser reajustado. Mas aí entra aquela questão igual do Atlético Paranaense. Se a gente colocasse os times de aspirantes dos clubes com jogadores sub-23 para atuar nesse campeonato como se fosse um campeonato secundário, será que não seria mais interessante para os clubes do interior e até para os clubes...
Eu sinceramente sou contra. Eu acho que o modelo europeu mas eu não gosto de ficar nessa de imitando europeu, babando ovo de europeu, que tudo que faz na Europa é o certo.
Mas pelo menos lá é organizado.
Mas essa questão das competições de serem nacionais e internacionais apenas, eu sou muito a favor. Por quê? O clube grande, eu tô falando aqui defendendo o clube grande, ele tem o seu lugar de grande. O clube pequeno, ele tem o seu lugar de clube pequeno. O clube pequeno, ele precisa chegar onde o grande está. Não o grande sair e ir para onde o pequeno está.
Entende? Mas nessa, na nossa realidade financeira
sim,
do
não,
país,
eu acho que a gente consegue fazer. A gente tem uma federação que ela ganha muito dinheiro e ela tinha a obrigação de organizar um campeonato. A minha forma de solucionar seria um campeonato regional. Seria um campeonato regional com equipes de menor expressão disputando um regional como se fosse, sei lá, uma Série E. A gente tem uma Série D hoje.
Só.
Que a CBF teria a obrigação de manter. Por quê? Ela ganha dinheiro em cima dos clubes pequenos, ela ganha dinheiro em cima dos clubes grandes, ela ganha dinheiro com mídia, e ela teria a obrigação de fomentar. Porque, realmente, eu acho que os clubes, esses clubes pequenos, eles não teriam condições de se manter o ano inteiro, talvez.
É.
Porque eles não teriam a mesma visibilidade que um campeonato estadual dá hoje em dia.
Eu concordo com você, né?
Mas aí, à medida que eles fossem subindo, eles alcançariam essas receitas maiores. A partir dali, eles conseguiriam se igualar aos... não se igualar, mas chegaria ali próximo.
Eu vou colocar um ponto de comparação aqui. Na Inglaterra, tem diversas divisões.
Isso, acho que o modelo ideal para a gente, que tem... Que nós somos um país gigantesco, nós temos times em todos os estados.
Mas é essa
eu
questão.
Eu acho que, por exemplo, fazer um campeonato, não um estadual, mas um campeonato regional. Por exemplo, Minas... É, todo o Sudeste. A região do Sudeste é um campeonato um campeonato regional, que vai durar o ano inteiro. Equipes do Espírito Santo vão jogar contra equipes de São Paulo, contra equipes de...
Faz um regional,
do Rio,
né,
de Janeiro. E assim vai, por exemplo, o campeão dessa região, ele sobe com o campeão do Distrito, do Centro-Oeste, com o campeão do Nordeste, com o campeão do Norte e o campeão do Sul, por exemplo.
Tem essa do
aí
Nordeste.
Aí a gente desse, por exemplo, subiam 10 e o vice também subia.
Tem essa do Nordeste.
Subiam
que...
10 e caíam 10 da D para F.
Olha
por
no
exemplo.
Nordeste, pra você ver, o calendário, a gente fala tanto de calendário, no Nordeste cada estado tem o seu estadual e eles ainda têm a Copa do Nordeste. Aí você vê como fica tudo apertado.
Mas a Copa do Nordeste, ela é um sucesso.
Ela é um sucesso atrativo. Então deixa só a Copa do Nordeste, tira o estadual.
Eu acho que esse processo de mais divisões seria interessante. Mas aí você deu uma solução interessante. Por quê? Nós vivemos num país com um espaço territorial enorme. Então seria impossível, seria inviável um time de Minas Gerais e na Amazonas jogar com um time de
lá.
Então, você criando pequenos campeonatos regionais e no final fazer um grande campeonato com o vencedor de cada região, seria mais interessante. Visando isso aí, vamos pensar de uma forma mais ampla, tentar buscar uma solução nas suas opiniões. Para você, Alberto, você que é um hater do estadual, você que é um defensor dos clubes grandes, é um torcedor modinha do New England... Eu tô aqui pegando só no seu calcanhar mesmo. Queria saber pra você,
Eu vou te ajudar, Alberto.
Você tem...
Que é isso?
Você tem alguma solução? Você vê alguma solução? Não, só extermina e... Que não me importo com o Vila Nova de Nova Lima, ele que se vire. Qual é a sua opinião? Final.
A solução, quem quer, arruma, né, mano? E, no caso, pra mim... Ano que vem já não tinha estadual. Eu não quero mais estadual.
Se for pensar em questão de solução para dentro do Brasil... Aqui no Brasil tem solução aqui, mas a gente nunca pode comparar times daqui do Brasil com times lá de fora.
Exatamente.
Eu acho que é uma coisa totalmente diferente. Sem falar que a forma dos jogadores brasileiros jogarem são totalmente diferentes dos jogadores europeus.
Fora que, vamos dizer, o pequeno clube lá na Inglaterra, ele é um time de capital aberto. Ou ele tem um dono, ele tem alguém que possa financiar. Aqui no Brasil os clubes não têm dono, tá? Agora que tem o Red Bull com um projeto inovador que fez a compra do Bragantino, é um caso exclusivo, só que os outros clubes são da comunidade. Por exemplo, o São Paulo, o Santos, os times cariocas, os times mineiros, os grandes clubes, eles não têm dono, eles são da comunidade. Tem toda a questão democrática para escolher seu presidente, seu representante, mas eles não têm um dono. E serve o mesmo para os times do interior. Então, como um time do interior, ele vai conseguir se manter?
Estão pegando pesado, Alberto.
Ah, eu estava olhando aqui, por exemplo, essa questão de dono. O Vila Nova mesmo apresentou no começo do Mineiro o Roger Bernardo como a maior contratação da equipe, né?
Adolfo foi pra Série B.
Roger Bernardo, ex-Atlético, equipe de gol em 2017.
O Alberto gostava dele, hein?
Eu gostava mesmo. O Roger Bernardo jogou quantos jogos do Vila Nova e foi embora? 3 jogos. qual a atratividade do Campeonato Mineiro?
Mas aí não é um problema do campeonato, é um problema de gestão do clube. É, se o jogador não continua no clube ou se o clube dispensa seus jogadores, a federação não tem culpa. A federação não tem culpa em dar espaço e calendário para esses times do interior.
Mas ainda voltando, respondendo a Marina, olha, até me olhou aqui. Fiquei até comigo.
Fique esperto.
Bater.
Assim, os jogadores, por mais que, lógico, as características são diferentes, ela continua me olhando. As características são diferentes, mas por mais que a gente não tenha clube, igual o Gabriel falou, que a gente não tenha clubes que tenham donos, sempre tem um empresário de olho. Sempre tem um empresário de olho ali, um mecenas bancando.
Mecenas.
É, porque eu escuto muito o Mauro César Pereira, aí...
Ah, não, eu sou bloqueado.
Eu gosto muito
sempre
dele.
Sempre tem um Ricardo Guimarães.
Sempre tem um Ricardo Guimarães, uma dona Leila ali disposta a ajudar.
Grande tia.
Com interesse, lógico. Com grandíssimo interesse. Mas a organização, a gente tem que ter como modelo, sabe?
Não, sim, em questão de organização, sim, mas a gente não pode querer comparar com tudo.
Não, concordo.
Porque hoje o futebol brasileiro nunca vai chegar perto do europeu.
A gente não pode falar nunca, a gente tem que tentar se organizar para tentar alcançar os caras, porque eles estão muito na frente e a gente está ficando para trás.
É, em questão
trás.
De pegar como modelo de organização,
isso, acho que
até
já é uma
dentro
coisa
dos
que ajuda.
Clubes também, que é igual...
A gente está tendo clubes com gestão empresarial, que já é uma coisa muito boa. A gente tem que mudar esses modelos de gestão aqui no país, sabe? A organização a gente tem que ter como exemplo, sim.
É igual o Gabriel falou, que o erro muitas vezes parte de dentro do clube, não da federação. Então, tendo esses times como modelo, times europeus, pode ajudar também, né?
Eu vejo o estadual como um reflexo de vários erros. Erro da federação, como a CBF, erro das federações regionais, erro dos grandes clubes e erro dos pequenos clubes. Sabe, já passou da hora da gente tentar se organizar. Eu concordo com esse modelo nacional que o João comentou, mas eu acho necessário, pelo o tamanho do nosso país, buscar uma solução regional, sabe? Buscar integrar os pequenos clubes em um campeonato mais importante. É, vamos ser sinceros, igual o Alberto disse, e é um contra que eu também concordo, que eu acho um absurdo. Quanto o time do interior aí tem os contratos com jogadores até tal data? Ah, a gente acha que a gente não vai chegar na semifinal. Então vamos fazer o contrato até as quartas de final. A Caldense, no ano de 2015, ela teve que renovar um contrato para semifinal, um contrato para final, porque os jogadores não tinham contrato. Porque acabando o campeonato, não tem o que disputar. Então, sim.
E isso é bacana?
Não, isso não é, mas é essa que é a questão. Eu me coloquei aqui como um extremista pró do estadual, porque eu não vejo o campeonato como problema, eu vejo a federação como um problema. Eu vejo a forma que a federação coloca o campeonato para ser feito como um problema. Porque o estadual pode existir a partir do momento que ele não atrapalha os grandes clubes e a partir do momento que ele incentive os pequenos clubes.
Discutível, mas eu ainda acho que ele atrapalha. Nada me convence.
Não, ele atrapalha hoje em dia, essa que é a questão.
Eu acho que se buscasse uma solução... Eu acho que os grandes clubes, eles deveriam sair do estadual. O estadual já não é para clube grande disputar.
Não é. Mas
clube,
essa clube é uma
grande
solução.
O grande tem um calendário clube... muito
mas
grande.
Mas você não acha que se sair os grandes clubes dos estaduais não pode atrapalhar para os clubes pequenos? A questão até da mídia, assim... Porque as pessoas estão preocupadas em ver os grandes clubes, mas se eu tirar os grandes clubes, vai atrapalhar os pequenos, sendo assim, vai ficar mais difícil ainda dos pequenos clubes atingir um patamar legal.
Mas assim, aí mesmo assim, essa mídia, essa pequena mídia que os clubes pequenos eles têm nesse período de campeonato estadual, ela vai ser restrita ao campeonato estadual. Os patrocínios vão ser pro campeonato estadual e o resto do ano.
Eu acho que o mais importante é a mentalidade que...
Sim, eu acho que...
Mentalidade no Brasil.
Os clubes pequenos, eles vão sair... Eles ficam em um espaço que... Eles tomam um espaço que não deveriam ter. Assim, eu entendo. Eu posso até ser massacrado um dia por isso que eu acabei de falar. Eu entendo. O clube pequeno também tem que jogar. Só que ele tem que jogar no espaço dele.
No espaço dele.
No espaço de clube pequeno. À medida que ele vai subindo, ele vai galgando...
Mas eu acho
outros rumos e ele chega em um nível...
Mas quando um clube pequeno joga com um clube grande, eu tô dando oportunidade até de atingir um nível técnico maior pro clube pequeno. A gente não vai melhorar tecnicamente só colocando separado. Vai ajudar? Pode ajudar de alguma forma, mas eu acho que uma disputa entre um clube grande e outro pequeno ajuda. Até a forma do técnico do clube pequeno ver uma forma melhor.
Mas o que a gente...
Enxergar os dois lados.
Quantos estudiosos tem nos times dos clubes pequenos?
Sim, mas...
Olha o treinador do Tupinambás, eu não vou lembrar o nome dele, é Paulo alguma coisa. Ele foi auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo naquela era do Real Madrid. Ele foi auxiliar técnico e ele é um estudioso, sabe? Ele chegar no Mineirão e ver o Mineirão lotado jogando contra o Atlético, aquilo é uma coisa sensacional. E o time do Tupinambás era um time organizado. Estou citando um exemplo, claro. Mas vamos ser sinceros. O futebol, João, não pode depender só dos times grandes. O futebol não cresce assim. As bases dos times grandes são baseadas em empresários, sabe?
Com certeza, os clubes grandes.
Não é à toa que o seu time tem um Raniel no ataque.
Com certeza, os clubes pequenos são importantes. Mas eles são importantes no lugar deles. Acaba o campeonato estadual, você nem lembra de Tupinambás. Você
não
chega. Lembra. Na verdade, vou te perguntar.
Eu não conheci o Tupinambás.
Vou te perguntar com sinceridade. Parabéns pra mim. Com sinceridade. Antes da tabela do Campeonato Mineiro de 2019 sair, você sabia que o Tupinambás estava esse ano na Série A, no módulo 1? Você não sabia, cara. Eu tenho certeza que você não sabia.
Eu não sei nem o horário dos jogos.
Você não sabia, né? Eu faço a mesma pergunta para a Marina. Porque ela é a favor do estadual. Você sabia todos os times de Copa, tirando Cruzeiro, Atlético e América, o restante de quem estava no Campeonato Estadual?
Os outros nove.
Eu sabia do Vila Nova, do Tupi.
Ah, mas esses...
Eu conheço alguns pequenos, mas eu acho que isso é questão, assim, que eu não conheço nem todos os times europeus.
Mas isso é culpa minha ou é culpa da mídia?
Cara, mas ninguém é o seu interesse.
Eu torço pro Barcelona, eu não sei de todos os jogos do Barcelona. Essa temporada aí do La Liga, eu tô perdendo altos jogos. Assim.
Tá vendo? Nem o Gabriel que acabou de falar que não. Ele que é a favor do campeonato estadual tem interesse pelo campeonato.
Não sou a favor. Você está colocando minha opinião de forma errônea. Eu disse que então, existe coisas boas.
Coisas boas tem, lógico. Mas a parte que a gente vê como coisa boa é coisa tipo assim, é a família indo. Beleza, é legal.
Mas,
isso,
João,
é legal.
João, muito fácil a gente falar com o torcedor de time
grande. Curiosidades, essas são as curiosidades do campeonato estadual. Isso que é bom, o campeonato.
Resumindo, a parte boa do estadual é o pessoal
triste.
Ver o time na cidade. Tirando isso, não tem nada.
Não tem graça. Não tem graça no campeonato estadual.
Só mudando de assunto, a gente falando de times pequenos, jogadores grandes, eu acho também uma sacanagem a forma que é feita a convocação dos times da seleção brasileira. Em questão de foco e só nos jogadores grandes. Tem muito jogador de times até menores por aí, times brasileiros, que dá pra convocar. Mas o foco fica sempre nos jogadores de times europeus. E o Hexa saiu até hoje, não saiu. Eu acho que as coisas têm que partir de todos os lados.
Sim, e outra coisa também, eu acho que ficaria mais justa também para garimpar jogador, se esses campeonatos fossem regionais e maiores, igual eu falei, eu sou o cara mesmo, que ideia bacana daí. Olha só, a gente teria uma avaliação muito mais justa para esses jogadores. Esse Martinelli do Ituano, que ele é no Ituano, né?
Ferroviária, não?
Ferroviária, Ituano, eu não lembro. Ele, olha para você ver, a gente tá vendo 3 meses desse cara. Quantos jogadores a gente viu no campeonato estadual? Eu falei, nossa, esse cara joga muita bola. Aí o cara pega um clube grande assim já de cara e não dá certo. E flopa.
O Martinelli mesmo é um exemplo que ele não tava nem na equipe principal. Ele Sim. brilhou na Copinha São Paulo, subiu no Paulista e agora todo mundo quer.
Se a gente tem um campeonato mais longo, esses jogadores jogando... direto, a gente tem ali caras que vão ficar mais cascudos, a gente vai ter mais opções de jogadores, porque vai ter um intercâmbio maior. equipes daqui vão jogar, por exemplo, no Espírito Santo, vai vir um jogador lá, vai trazer, aí aqui o Cruzeiro, com certeza, vai ter um olheiro, o Atlético, o América, o São Paulo, vão ter olheiros olhando essas competições para trazer jogadores, para subir esses jogadores. Eu acho que fica até mais justo esse garimpo que a gente faz.
Novos técnicos,
a gente vai dar oportunidade para novos técnicos trabalharem o ano todo.
Já está passando da hora da renovação de técnicos no Brasil.
Isso, a gente tem muito treinador trabalhando aí 3 meses e também ficando desempregado. E aí volta o trabalho de preparador físico, sabe?
João, mas essa que é a questão. Você não está trazendo um ponto de acabar com o estadual. Você está trazendo um ponto de evoluí-lo.
De fazer dele algo maior e melhor. Mas eu acho que eles deveriam pegar essas equipes que disputam e fazer um regionalzão. Eu penso assim,
eu concordo com você. Eu concordo com você. Aquela, vamos dizer, a primeira liga.
O clube, eu tenho isso pra mim já de muito tempo. O clube pequeno tem que ficar no lugar dele de clube pequeno até ele crescer.
Mas esse que é o problema, cara. A gente, é muito complicado um clube pequeno crescer no Brasil.
Não, é em qualquer lugar, mas é possível.
Em outros lugares
é possível,
são mais fáceis.
Em todos os lugares, a maioria dos lugares vão ter os mesmos times sempre, em uma divisão, por exemplo. Mas é possível chegar lá.
Eu acho que o maior problema que a gente pode citar nisso aqui é aquela questão de como os clubes do Brasil são gerenciados.
Também, precisa mudar. A gente tem muita coisa que precisa mudar no nosso futebol e os estaduais são uma delas no meu ponto, no ponto do Alberto, a Marina e o Gabriel.
O Gabriel fica em cima do muro.
Ele fala uma hora que é contra, outra hora ele é a favor.
Ele vai pro lado da maré.
Ele é safado.
Vocês estão extremamente extremistas. Parece que a gente voltou para a eleição de 2018, onde ou é você de um lado ou você de outro. As coisas não são assim. Eu vejo valor no estadual pelo fato de... se eu fosse um torcedor do interior, eu gostaria de ver meu clube jogando lá. Eu gostaria de ver o time da minha...
Você vai poder ver seu time jogando.
Deixa eu pontuar meu ponto aqui.
Você vai
pontuar meu ponto aqui,
senhor. Pontuar seu ponto? Beleza.
Tá. É o seguinte...
Vamos pontuar um ponto.
Eu vejo da seguinte forma. Eu quero ver o time da minha cidade crescer, sabe? Eu não discordo que os times da capital poderiam ser excluídos desse tipo de competição. Eu só gostaria que os times do interior tivessem valor, sabe? Porque o futebol precisa disso,
gente. O cara tá chorando aqui, gente.
Tô emocionado. O futebol precisa disso. Vamos citar aí quantos jogadores saem das bases dos times brasileiros aí. Normalmente são da mesma região. O Santos, o São Paulo revelam muito jogador, o Flamengo. Mas você não vê tanta revelação da parte do Grêmio, do Inter, sabe? Do Atlético, do Cruzeiro, que são estaduais mais fracos. E lá no Paulista, eles colocam os meninos pra jogar, sabe? Essa é a importância que eu vejo pro estadual. Uma oportunidade. Uma oportunidade que outras competições não vão dar. Somente isso, uma oportunidade. Eu sou a favor da evolução do futebol.
Até porque o Brasil precisa de uma grande evolução no futebol. Igual o PVC falou, o Brasil é conhecido como o país do futebol, não por questão de qualidade, de organização e por jogar bem, mas porque é o país onde mais se joga futebol. Mas se sendo o lugar onde que mais se joga futebol, por que não ter uma organização? Por que os times não começar a olhar a federação também, né? A questão da oportunidade.
Já passou da CBF mudar essas coisas aí. Ô, CBF, por favor, né?
Então,
tá na hora.
Se o estadual tem que ter um prazo. Se não acabar, se não melhorar nos próximos anos, tem que pôr o fim no estadual mesmo.
Com essa opinião aí, acho que a gente pode se despedir.
Não, nós não vamos terminar com a opinião do Alberto, não.
Que isso.
Alberto totalmente extremista.
Você aqui está demitido do Papo Luiz.
Manda um alô aí, Alberto, um salve pra alguém.
Salve pro meu grupo no WhatsApp, o Roça Galo. Falei que ia falar deles nesse podcast aqui.
Tá patrocinando?
Está patrocinando.
Cadê o foguetinho?
Estão compartilhando todos os links que eu mando lá.
A gente quer dinheiro.
Trabalhamos com
Marina dinheiro. Andrade.
Um abraço para todas as pessoas, todos os torcedores, sendo times pequenos, times grandes, e tamo aí, na luta, a gente vai chegar lá.
Fé.
Gabriel, Fé. Eu sei que você vai mandar um abraço para sua namorada, mas...
Salve, Josi.
Para mais quem?
Eu gostaria de evidenciar aqui, galera, para seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Não perca nossas publicações, os nossos textos semanais. O João tá nervoso comigo aqui, porque o
Gabriel adiantou o meu encerramento aqui.
Gente, sobre o Instagram, segue lá, eu quero biscoito.
E eu acho que o mais importante dessa discussão é a gente ver que o quanto o nosso futebol, a nossa organização, está uma porcaria. É isto. Um abraço a todos, muito obrigado.
O Campeonato Estadual, ele reflete o que é o Brasil mesmo.
A discussão não acaba, João. Depois daqui vai ter uma confusão.
Isso é verdade. Reflete o que é o Brasil. Isso é verdade.
Nós vamos continuar brigando.
Eu e o Alberto vai partir pra mão ali agora.
Eu queria agradecer aqui ao Alberto, a Marina, o Gabriel, ao Alexandre Morato, que tá gravando a gente aqui com todo o carinho do mundo.
Grande Morato.
Grande Morateiro.
Contando as velhas histórias do João.
E eu queria aqui salientar isso que o Gabriel falou, que a gente precisa de mudanças, a gente precisa de mais organização. E eu gostaria também que vocês lessem os nossos textos lá no nosso blog, seguissem a gente nas redes sociais. Qual que é o Instagram, Alberto?
@papodecubista.
Gabriel?
Twitter, Facebook, o que, que você quer?
O que você quiser falar, bebê.
Nosso Twitter, @papodeclubista, e o Facebook também, Papo de Clubista. Ah, e procure a gente no Spotify, tá? Nosso primeiro podcast está disponível lá, o segundo estará disponível e estaremos disponível também no iTunes e estamos no SoundCloud e no nosso site.
Em breve no Deezer.
Quando o Deezer me responder.
E a gente também está na rádio online da PUC Minas, né, não, Alexandrão? Aê! E tamo junto, galera. Escute a gente aí, compartilha as nossas publicações. Tamo junto. Terminou mais um podcast do Papo de Clubista.
Valeu.
Salve.
Essa produção é do LabSG, onde você...